Ondas de Luz, um programa da Casa da Mãe Pobre, na Rádio Rio de Janeiro. Coordenação e apresentação, Dirceu Machado.
Olá, minhas amigas, meus amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Novamente juntos para recebermos todas estas ondas de luz que emanam das paragens mais elevadas da espiritualidade. E mais uma lição do livro Palavras de Vida Eterna. A psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A publicação é da editora Comunhão de Espírita Cristã. Hoje é a lição de número 60, que tem como título Terra, Bênção Divina. Emmanuel selecionou um versículo do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavras de Jesus no Evangelho de João. Diz assim Emmanuel, comentando esse versículo que tão bonito e que nos toca o coração: Não amaldiçoeis o mundo que te acolhe. Nele encontras a bênção divina, envolvente e incessante, mas bênçãos que te rodeiam. Não amaldiçoeis o mundo que te acolhe. Nele encontras a bênção divina, envolvente e incessante nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respiraram os heróis de um teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram roteiro. O Criador não nolo ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor de nossos erros. Não te faças assim causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vejam, meus irmãos, a lição é muito bonita, é muito capciosa, nos faz lembrar de tudo aquilo que nos enche de alegria, de satisfação e que às vezes nós esquecemos frente a eventos que acontecem e que nos enchem de tristeza e de sofrimento. A nossa doutrina muito bem nos explica que essas aflições pelas quais passamos não diz respeito diretamente ao planeta em que vivemos. Diz respeito às nossas faltas, aos erros que cometemos, ou no passado ou no presente, e que é a base para o nosso aprendizado, através daquela lei muito simples, que o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. Portanto, é sempre essas aflições acontecem em consequência dos nossos erros pretéritos, ou num pretérito muito afastado, muito distante, ou ainda em erros que cometemos há pouco tempo na atual encarnação. Entretanto, quando nós vemos desgraças ocorrendo, tais como essas que hoje temos tido sempre notícias através da imprensa, através da televisão, ocorrências que causam a morte, a destruição, e culpam justamente a Terra. E quando eu digo culpam a Terra, culpam o planeta Terra pelo clima que está ocorrendo na Terra, pelo excesso de chuva, pelo alagamento dos rios, pelas montanhas que desabam em cima das casas. Mas se nós formos analisar, a culpa não é do planeta. No planeta, ele está nos recebendo de braços abertos. E Emmanuel nos diz, a partir do regaço materno, o corpo, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar. Mas muitas pessoas, justamente nesse ponto, quando falam no conforto do lar, se lembram das intempéries, dos acidentes. Mas não existe nada sem uma causa. E isso é um assunto muito complicado de se analisar. Não se pode analisar apenas do ponto de vista filosófico. Tem-se que aplicar o que a humanidade já alcançou através do seu conhecimento, através das ciências. Existe uma ciência que analisa a atmosfera, que analisa a mecânica hidráulica, que analisa a mecânica dos fluidos, dos rios, dos mares, que analisa as possibilidades, ou em outros termos mais técnicos, as probabilidades de ocorrência de uma determinada precipitação, de uma determinada chuva. Existe na ciência hidráulica meios de se calcular a partir dessa chuva que tem uma certa probabilidade de ocorrer, a consequência da vazão do rio, da altura que o rio pode atingir, que é mais ou menos a mesma probabilidade daquela chuva que ocorreu ou que pode ocorrer. Então, tudo isso já existe catalogado, estudado. Existe dentro da engenharia, da mecânica dos solos, estudos que indicam qual é a inclinação que se deve fazer num morro, no desmonte de um morro, para que não exista um acidente qualquer, porque o solo, ele obedece uma certa inclinação para que a água escorra por cima e não cavuque mais do que alguém fez aquele desmonte na encosta do morro. Então, existe isso tudo. E existe também órgãos que nós próprios elegemos dentro de uma prefeitura, dentro das administrações públicas. Existem órgãos que deveriam ser encarregados de traçar, portanto, limites de risco de habitação e não permitir que se construam residências, que se construam qualquer coisa dentro daqueles limites estabelecidos pelos riscos da probabilidade de ocorrer um acidente, como um rio subir no seu nível e destruir tudo aquilo que foi construído à beira do rio. Isso existe. Agora, os órgãos administrativos não tomam essa iniciativa. As pessoas que estão lá, às vezes, administrando, também não têm a menor ideia do que isso significa. Foram postos lá pelo nosso voto. Nós votamos neles. E eles estão lá fazendo um trabalho horrível, insignificante, pensando apenas neles próprios. Me desculpe levantar esse problema, mas é a pura verdade. Não podemos acusar as pessoas de um desmonte ou de construir a sua casinha perto do rio, porque é o terreno que eles veem. Mas eles ignoram esses fatores chamados fatores de risco. Isso deveria ser função dos administradores. Agora, nem o povão e nem os administradores parecem que têm conhecimento de que existe uma ciência capaz de delimitar os limites de segurança. Mas as pessoas, quando procuram esses lugares e vão construir a sua casa e se mudam de uma região para outra, é porque não encontram o seu sustento no seu local de origem. Mas não encontram por causa de quê? Eles nasceram nesse planeta, nasceram nessa terra bendita que se chama Brasil. E lá eles teriam que ter as condições de sobrevivência, sem precisar mudarem a fim de buscar recursos para sobreviver. Aqui no Brasil, deveria haver condições de sobrevivência em todo o solo. Não me digam que lá no Nordeste não tem condições de sobrevivência. O mínimo de chuva, ou a média de chuva que cai sobre o Nordeste, as regiões do semiárido, são 300 milímetros de chuva por ano. Lá no Negev, em Israel, no deserto do Negev, a probabilidade ou o índice pluviométrico anual de chuva não passa de 30 milímetros por ano, portanto 10 vezes menor do que o do semiárido. E eles conseguem, lá no deserto do Negev, plantar laranja, manga, plantam, tem um plantio com irrigação e conseguem exportar esses produtos. Portanto, é possível, sim, aqui no nosso querido Nordeste, de se tornar uma terra fértil, rica. Basta que os administradores se instruam e tomem a iniciativa de, com o dinheiro que os seus órgãos administrativos recebem e arrecadam, colocar em benefício do povo e executando serviços que vão levar o conforto e a riqueza a esses locais. Mas não, eles não fazem isso. Agora, se existe alguma culpa, a culpa vem de nós próprios, que os colocamos lá. Isso se obtém pela educação, né? Educar o povo para ter essa consciência da necessidade de entrar em detalhes, assim, para a sobrevivência. Agora, a educação também é uma consequência dos administradores. São eles que também recebem, através dos seus órgãos administrativos, o dinheiro para implementar uma educação adequada. Mas também isso, durante décadas, faltou. Mas a culpa não é do nosso planeta, não é da terra que desmorona, não é do rio que transborda, não é da chuva que inunda, não é, é nossa. Estamos realmente num planeta de expiação e provas, mas já é tempo de começar a alterar esse estado de coisas e olhar aqueles que sofrem não como merecedores do sofrimento, mas como uma oportunidade que nós outros temos, e que temos uma determinada consciência, um determinado conhecimento, de ajudá-los, ajudá-los. Porque a nossa própria doutrina nos ensina, fora da caridade não há salvação. E a caridade se faz não apenas com o recurso financeiro, mas também do amparo, da instrução, da orientação e de levantar o ânimo de todos eles para superarem, com a ajuda do nosso Pai Criador, com o trabalho dos emissários de Jesus, de dar-lhes cada vez mais força e vontade de crescer e de instruir e de aprender e ver sempre o lado positivo das aflições, porque é através delas que nós aprendemos cada vez mais. Vamos mais uma vez solicitar aos irmãos que nos escutam o auxílio para uma instituição que tem por objetivo justamente o cuidado com os mais necessitados. É a Instituição Maria de Nazaré, Casa da Mãe Pobre, que é uma obra do bem a serviço da caridade e do amor ao próximo. A Casa da Mãe Pobre mantém uma série de departamentos para cuidar tanto das crianças, quanto das gestantes, quanto dos idosos. E também mantém, né, um programa de ajuda aos jovens com o programa Dias Melhores, com a realização de cursos profissionalizantes. Faz distribuição de cestas básicas e outros bens a famílias previamente cadastradas. Mantém creches para crianças de 1 a 4 anos, tanto aqui no Rio quanto no município de Teresópolis. Portanto, é uma obra que precisa da tua ajuda e do teu amparo. Vamos telefonar para lá, ou então acessar o site www.casadamãepobre.org e lá termos a ideia do trabalho que é realizado por essa instituição. O telefone da Casa da Mãe Pobre é DDD 21 e o número 25015222, repetindo, 25015222, ou ainda 22810049, no horário de 8 às 17 horas, de segunda a sextas-feiras. Existe uma série de maneiras a qual podemos fazer chegar à Casa da Mãe Pobre a doação que nós pretendemos. As empresas que queiram ajudar, nós informamos que a instituição Maria de Nazaré é reconhecida como de utilidade pública federal, estadual, municipal e está registrada nos Conselhos Federal, Estadual, Municipal de Assistência Social dos Direitos da Criança e do Adolescente. A doação das pessoas jurídicas é dedutível do imposto de renda de acordo com as leis 9.249 e 9.250 de 1995. Portanto, invista em sorriso e alegria. Sua adoração poderá ser feita de uma maneira bastante fácil, basta que acesse esses telefones que nós informamos ou o site da Casa da Mãe Pobre. Aproveitando os minutinhos que nos restam, vamos ler mais uma mensagem de Carlos Torres Pastorino, do livro Minutos de Sabedoria. A publicação é da editora Vozes. A lição de número 96 diz assim: procure dar exemplos de paciência e desprendimento, servindo a todos com bondade e dedicação. A verdadeira vida é a vida do amor e do serviço. Derrame seu amor sobre todas as coisas criadas, desde a tenra plantinha até as constelações que gravitam nos espaços siderais. Mas, sobretudo, seja paciente e desprendido com as criaturas humanas que vivem a seu lado como seus companheiros de jornada. Então é isso, meus irmãos. No final, é aplicar aquela lei magna que Jesus relembra nas suas pregações: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Ou, em outras palavras, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo fizesse conosco. E até a próxima semana, se Deus quiser.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Ondas de Luz, um programa da Casa da Mãe Pobre. Coordenação e apresentação, Dirceu Machado.